Filosofia da Religião. Introdução. Olá, aluno da Saber e Fé. Aqui com vocês, professor Ignaldo Hélio de Souza. E hoje começamos uma nova disciplina. Hoje nós começaremos a estudar a filosofia da religião. Então, já há algum tempo que a filosofia tem se ocupado, entre várias coisas que ela se ocupa, de lançar um olhar filosófico sobre a religião. Podemos dizer que muitas vezes foi feito desde que o cristianismo surgiu. Mas, nos últimos tempos, até porque a filosofia de alguma maneira se divorciou da religião, então ela começou a lançar olhares para várias direções, também lançou um olhar sobre a religião. Também procura dar a sua opinião, a sua palavra sobre a religião. Talvez nós podemos entender um pouquinho dessa questão dentro de algo que nós já vimos que se desenvolveu em toda a história do cristianismo e que foi o conflito entre a fé e a razão. Vamos lembrar que o cristianismo, a igreja, ela nasce no solo judaico. E ela vai penetrar no solo onde o helenismo, né, uma visão de mundo aí greco-romana, dominava tudo. E não é novidade para ninguém que a grande ênfase, o grande destaque no meio grego era a filosofia. Então não, nós não podemos negar que nessa expansão do cristianismo, na sua expansão geográfica, na sua expansão intelectual, ela teve que lidar com a filosofia. E ela teve que, de alguma maneira, olhar para a filosofia e, ao mesmo tempo, ser olhada pela filosofia. Então, nós não pensemos que isso é uma coisa nova, porque não é. E lembrar também o seguinte, que mesmo que ao longo da história nós podemos dizer que o cristianismo triunfou sobre uma visão de mundo helenizada, mas esse triunfo não foi um triunfo que anulou a filosofia, muito pelo contrário. Foi um triunfo que sujeitou a filosofia. Foi um triunfo que usou as ferramentas da filosofia, que aplicou a filosofia, que conversou com a filosofia, e que durante boa parte da sua história o cristianismo não teve nenhum medo, nenhuma dificuldade em conversar, dialogar com a filosofia. Então, essa questão da razão e fé, ela vai estar presente desde o começo da história da igreja e vai ter suas vindas e voltas, vai ter os seus pontos positivos e negativos, mas isso aconteceu. Então, a gente discute aqui filosofia da religião, nós não estamos fazendo algo que foi feito pela primeira vez, é agora que se faz isso. Talvez agora se faça de uma maneira diferente daquela que foi feita no passado, mas esse encontro da filosofia com o cristianismo, com a revelação bíblica, ela é bastante bastante comum, né? Nós temos ela plenamente presente na história. E nós temos que lembrar também que, assim como o cristianismo, a Bíblia, as escrituras, elas foram bases para formar a nossa cultura ocidental, a filosofia grega também foi base para formar a nossa cultura ocidental. Então, de alguma maneira, aquele choque inicial, ele continua, ele de alguma maneira acontece aqui frequentemente. Então, nós temos que pensar que a igreja teve maneiras diferentes ao longo do tempo de lidar com a filosofia, até porque esse encontro gerou problemas sérios. Nós estudamos já bastante aqui a questão do gnosticismo, né? Quanto que o gnosticismo ele não pegou a filosofia grega e talvez uma filosofia grega que havia se tornado um tanto quanto religiosa, né? Um tanto quanto já focada em aspectos que fazem ela se assemelhar a uma religião. Então, o gnosticismo acabou entrando em conflito com a igreja e, por isso, distorceu, fez uma série de distorções dentro da visão bíblica, né, do cristianismo revelado. E por causa disso também, você vai encontrar, dentro de um período da história da igreja, aqueles que excluíram completamente filosofia da sua análise, da sua exposição do cristianismo, que é o caso mais famoso, talvez, do Tertuliano de Cartago, né, que fez um texto aí, podemos dizer que é um texto antológico sobre essa questão de fé e filosofia. Então, mas ele simplesmente ele vai mostrar essa essa dificuldade que há em lidar com a forma como a filosofia aborda as coisas e a forma como a revelação bíblica aborda as coisas. Fora esse conflito antigo, né, da filosofia com a fé cristã, nós não podemos esquecer que não foram poucos aqueles que alertaram, aqueles que de fato lutaram contra uma intelectualização extremada da fé cristã. Então a fé cristã, de repente, ela era explicada, entre aspas, né, procurava ser explicada pela filosofia, e essa explicação, essa exposição, ela se tornou uma coisa tão complexa que acabou matando a fé cristã, acabou matando a vitalidade da fé cristã. Então, por isso que muita gente também acabou indo para um lado extremo, que é o anti-intelectualismo, porque nem sempre conseguiram fazer aí uma harmonização feliz entre a fé cristã, uma fé cristã viva, né, digamos assim, uma vida prática cristã, uma vida devocional cristã, e uma abordagem intelectual da fé cristã. Eu quero inclusive fazer uma citação de alguém que foi muito influente no final da Idade Média, que vai ter uma influência até inclusive sobre os reformadores, que é o Meister Eckhart. Ele tem uma frase dele assim que é muito muito curiosa, né? E que eu acho que nós que amamos a palavra, amamos as coisas de Deus e ao mesmo tempo vemos a necessidade de entender, como disseram muitos, né? A teologia é a fé em busca de compreensão, e que muitas vezes vai ali lançar mão de discurso filosófico, vai lançar mão muitas vezes de questionamentos filosóficos para tentar explicar a fé cristã. Então, o mestre Eckhart, ele disse o seguinte: poucos são os homens que se mostram capazes de estudar e ao mesmo tempo dedicar-se à vida devota, inclinando-se para a contemplação. Então, o que ele quer dizer aqui, quando ele fala estudar, gente, é estudar mesmo, é se aprofundar nos clássicos, é se aprofundar nos filósofos, nos escolásticos. Então é o que ele fala. Muita gente, ele não tem essa capacidade, ou ele é devoto, ou ele é uma pessoa que busca a Deus, ora a Deus, mas que fica longe de um estudo mais aprofundado, e outros acabam nesse estudo aprofundado, acabam fugindo das raízes do Evangelho. Realmente há um desafio muito grande aqui, né? Há um desafio muito grande para que você possa verdadeiramente ter uma vida vigorosa com Deus. E ao mesmo tempo também você ser capaz de compreender essas nuances filosóficas e abordá-las com uma visão bíblica, né, com uma visão evangélica. E eu vou dar minha primeira, aproveitando, vou dar minha primeira indicação bibliográfica, que é um livro do J.P. Moreland, chamado O Triângulo do Reino. É um livro da editora Vida, e é um livro fantástico, porque o J.P. Moreland, ele é professor de filosofia lá em Talbot School, e nos Estados Unidos. E essa capacidade dele de discutir não só filosofia, ele discute até química. Ele é uma pessoa assim, muito nesse aspecto, muito forte. E no Triângulo do Reino, ele consegue discutir assuntos de uma profundidade filosófica muito grande sem comprometer a mensagem sólida do cristianismo. Então, é um livro, às vezes, em algumas partes não faço leitura, mas em que ele vai abordar uma vida espiritual vigorosa, um conhecimento intelectual, filosófico vigoroso, e uma vida espiritual, uma vida com Deus realmente devotada. Então, minha primeira indicação é aí. E aí nós temos que compreender. Eu em algum momento já fiz essa narrativa, mas eu acho importante aqui a gente fazer uma síntese histórica, porque quando o cristianismo se expande, ele vai se chocar com a filosofia. Alguns vão para o lado do fideísmo, como é o caso do Tertuliano, alguns acabam se corrompendo com o gnosticismo, alguns, sem perceber, acabam adotando muitos dos pressupostos da filosofia grega, como foi o caso do Orígenes. Mas de qualquer maneira, a filosofia não é lançada fora. Aí você tem com Agostinho de Hipona, você tem ali uma espécie de síntese entre o cristianismo e a filosofia grega. E durante toda a Idade Média, a filosofia e teologia andaram de mãos dadas. A teologia, ela se sobrepõe, a filosofia é uma ferramenta ali da teologia, mas chegando ao final da Idade Média, há um rompimento. E aí é onde cada vez mais há uma secularização do próprio pensamento, dividindo-se ali um aspecto religioso e um aspecto secular. Então, com isso, a filosofia ela passa a andar sozinha, digamos que gradativamente ela vai rejeitando os pressupostos da revelação cristã, até que chega o um momento em que ela se torna a verdadeira opositora da revelação cristã. A gente já tem nos iluministas esse pensamento cada vez para mais longe da revelação e assumindo uma certa autonomia, né? E hoje nós já vivemos numa época em que a filosofia se julga digna não só de analisar a religião, mas às vezes até de condená-la ou não, ou aprová-la. Mas hoje você já tem essa situação. E aí é onde eu convido você aqui, nós vamos estudar a filosofia da religião e pensar que nós temos que fazer um enfrentamento também nessa área. O que aconteceu é que o cristianismo se tornou muito anti-intelectual e, por causa disso, ele deixou a arena filosófica para pensadores que já partem de pressupostos que anulam o cristianismo na sua raiz, né? Já anula o cristianismo ali nas suas bases. Então nós precisamos sim de pessoas que compreendam filosofia, que entendam filosofia e que vão ter a capacidade de enfrentamento. Então você tem aí do iluminismo para cá, do século XVIII para cá, você tem um ateísmo cada vez mais agressivo, você tem pensadores cada vez mais agressivos que vão formar conceitos e vão pensar a religião, mas não de uma maneira positiva. E quando eu falo pensar a religião, eu estou falando a religião cristã. Não é por, eu, normalmente a filosofia da religião não é exclusivamente para o cristianismo. Mas como ela é uma atividade intelectual, principalmente do Ocidente, então a tendência é analisar o cristianismo dentro dessa perspectiva. Então você começa a ter uma série de posicionamentos, você começa a ter uma série de argumentos apresentados que vão distorcer a revelação bíblica até o extremo. E aí eu quero dar a última indicação bibliográfica dessa introdução, que é um livro do Urbano Zilis, Filosofia da Religião, é um livro assim esplêndido porque ele vai analisar a filosofia da religião numa perspectiva cristã. Penso eu que ele seja católico, é da editora Paulus, mas ele vai fazer uma perspectiva muito boa e ele vai mostrar, inclusive, os pensadores que começam a pensar a religião e arrumar explicação para ela, como Feuerbach, como Marx, como Freud. E que vão, na sua distorção, fazer a sua análise, né? Lançar, né? Até o próprio Nietzsche, vai analisar até o próprio Nietzsche, que de alguma maneira querem destruir a religião, ou o seu valor, a sua consistência, é isso que eles vão fazer. Mas, por outro lado, você, nesse livro, você vê as falhas deles, você vê os sofismas, os enganos, né? Que esses pensadores eles produziram. E, aliás, se a gente olhar a vida deles, eles obrigatoriamente produziram muita coisa ruim. O resultado das suas teorias a respeito não só da religião, mas do mundo em geral, foram muito destruidoras. Então aí é uma oportunidade da gente aprender e conhecer um pouco mais da filosofia da religião.